E agora vamos retomar a nossa conversa sobre resíduos depositados em cidades, e nem sempre a população desta cidade que recebe os resíduos recebe muito bem essa informação. No caso de Sarandi, por exemplo, a Câmara de Vereadores votou ontem uma lei que proíbe a cidade de receber lixo de outros municípios de outras cidades. E eu vou conversar sobre esse tema com o advogado especialista em meio ambiente, Rogel Martins Barbosa. Doutor Rogel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Doutor Rogel, eu tinha comentado com os nossos ouvintes, até para poder passar essa pergunta para o senhor. Uma cidade que resiste a receber resíduos de outra cidade, nós estamos dando um passo para frente ou um passo para trás?
Bom, Gilson, isso que está acontecendo aqui, nós temos o caso, né, de Sarandi, é uma coisa muito conhecida na literatura do direito dos resíduos, que é a famosa síndrome de NIMBY, not in my backyard, não no meu quintal. Então, assim, as pessoas tendem naturalmente a rejeitar com que aonde ele more seja depósito de resíduos de terceiros. Ele admite resolver o seu problema, mas não admite resíduos de terceiros. Isso não ocorre só no Brasil, mas isso é um fenômeno conhecido na Europa há muitos anos. Até em função deste fenômeno, desta síndrome, nós chamamos de síndrome porque ela se externa de diversas maneiras, seja através de lei, seja através de protestos populares, ameaças de queima de caminhões se vierem de outros municípios e por aí vai. Isso não é só no Brasil, a Europa já conhece isso, isso é uma coisa muito natural. E em função disto, é que o próprio direito dos resíduos, nos seus princípios, ele diz que o resíduo, ele deve ser transformado, isso é uma chave importante para os nossos ouvintes, transformado aonde ele é produzido, de modo que o resíduo não fique caminhando. Isso é um dos uma das formas de encarar a questão do resíduo. Então, assim, a partir do momento que uma população diz não, ela tem a sua autonomia, e aí nós temos que ver, isso é um lado da própria democracia. O cidadão decide o que quer para a sua cidade. Então, se os munícipes decidirem, olha, nós não queremos resíduos de outro local, eu acho que aí está dentro da autonomia municipal e é uma coisa que já é conhecida e, realmente, teoricamente, cada município deveria resolver a sua questão. Por outro lado, Gilson, nós temos que ver, se olhássemos aqui, nós temos uma região metropolitana. E aí nós vemos que o conceito de região metropolitana não funciona. A região metropolitana não funciona. E a partir do momento que você tem uma região metropolitana em que problemas como resíduo deveriam ser geridos de forma a resolver o problema de todos que compõem essa região, nós vemos que a região metropolitana ela não atende, ela não consegue cumprir a sua função, que era de resolver. Uma das questões é essa, é a questão do resíduo, outra é o saneamento, ou seja, de maneira que os bônus da cidade principal, todos aqueles que estão em volta usufruem, os ônus também todos repartiriam, né? Mas isso acaba não acontecendo. Mas voltando ao nosso caso, a população tem autonomia e aí nesse sentido nós não temos como dizer não a eles, né? Porque isso faz parte da autonomia municipal.
Nós conversamos algumas vezes sobre a lei de resíduos sólidos, a gente conversou também que existe uma legislação brasileira bastante avançada e a gente precisa de ações na prática para resolver essa questão do lixo o mais rápido possível, as metas quase sempre não são atingidas, mas vai ter um futuro em que a gente vai ter que transformar esse lixo em energia, a gente vai ter que mexer com reciclável de forma séria, existe um mercado de resíduos que tende a crescer e aí essas medidas como foram feitas em Sarandi, que existem em outras cidades do Brasil e do mundo, vão ter que ser revistas?
Na verdade, assim, o principal problema, e aí maior problema não está sendo discutido, embora a síndrome ela acaba trazendo tudo isso à baila. Primeiro, nós estamos com um modelo altamente ultrapassado, que é o do aterro sanitário. Começa por aí. A própria lei fala, aterro sanitário não é tratamento de lixo. A norma técnica que regula o aterro sanitário é muito claro. Aterro sanitário não é tratamento de lixo, é você guardar lixo. Hoje na Europa estamos desmontando aterros sanitários e no Brasil, lamentavelmente, nós estamos investindo né, nessa hipótese, contrariando inclusive a legislação. Isso é um absurdo. E aí, Gilson, eu convido aos nossos ouvintes a acessarem o Google e façam uma pesquisa. O aterro sanitário é uma coisa assim, é uma tecnologia extremamente ultrapassada. E se você olhar só no Brasil, 2014 nós temos acidentes com aterro sanitário em Betim, em 2011 tivemos acidente com aterro sanitário em Itacoaxetuba, 2009 tivemos acidente no Rio de Janeiro, 2013 tivemos um acidente em Candiola, no Rio Grande do Sul. Veja, e nós estamos apostando nisto. Então, assim, nós não cumprimos a legislação. E se nós pegarmos esse modelo, é interessante até uma obra bastante citada da Anne Leonard, que ela escreve a História das Coisas, ela elenca quatro grandes questões sobre o aterro, que é um modelo ultrapassado. Ela diz: todos os aterros vazam, ou seja, contaminam o solo. Todos os aterros são sempre tóxicos. Todos eles poluem o ar, principalmente com metano, que é 20 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. Todos eles consumem recursos preciosos, como a terra, porque, veja, o aterro ele exige uma grande área. Então, assim, nós temos também um outro problema, que é a modalidade de escolha de solução, que não é solução, é paliativo. Um aterro sanitário, depois de encerrado, durante 20 anos tem que ser monitorado. Então, assim, imagina o tempo que esse lixo demora para se decompor. É uma coisa, assim, bastante complexa. Acho que, na verdade, o que nós temos hoje é um poder público que não cumpre a lei. E eu não me refiro à nossa cidade ou a uma cidade em específico. Eu me refiro ao Brasil como um todo. Não, nós temos uma lei, a 12.305, que não é cumprida, sistematicamente não cumprida. O legislador mandou tratar o lixo e nós não vemos isso acontecer. Nós vemos sempre alguém buscando um subterfúgio, uma desculpa. Aí até nós temos uma outra síndrome chamada NINTO, Not in my term of office. O que, que significa isso? Não no meu mandato. Na verdade, a gente sempre tem a opção dos executivos sempre empurrarem um problema para frente. Ó, vamos fazer um paliativo aqui e vamos resolver isso mais adiante. Isso é uma situação assim que nós já conversamos diversas vezes, né, Gilson? Já tivemos diversas oportunidades de falar sobre isso. Lamentavelmente, Gilson, eu não consigo ver um futuro bom se a população não exigir uma mudança de postura.
Deixa eu fazer uma pergunta desdobrando essa questão que o senhor colocou. Quer dizer, pelo que o senhor está falando, o que nós temos aí com essa negativa da Prefeitura de Sarandim receber resíduos de outra cidade, que é consenso da população, é algo imediatista. Estamos remediando algo que lá na frente vai se transformar num problema mais grave por causa da região metropolitana, por causa de todo o país. E nós temos também uma produção muito grande de produtos que são descartáveis. Nós estamos assistindo hoje uma grande quantidade de descartes de bens que poderiam ser reciclados, que poderiam ter uma administração melhor disso. Aonde que isso vai parar, por mais que o senhor tenha falado assim, o senhor não vê com bons olhos o futuro? Quer dizer, a gente vai ter uma hora em que você vai ter lixo acumulado na rua, está tendo carros agora abandonados, inclusive o Marama teve uma campanha para tentar tirar carros de rua. Onde é que isso vai parar?
Olha, Gilson, eu não...
Essa risada quer dizer
essa
o quê?
Boa pergunta, quem responder deve levar um Nobel nessa história, né? Nós temos, olha, para você ter uma ideia, hoje a média diária por pessoa no mundo, vamos só ter uma ideia, eu vou falar com dados da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas. Os Estados Unidos per capita produzem quase 2,1 kg dia por pessoa. A Austrália, 1,2 kg. O Japão, 1,150 kg, o Canadá, 800 g, a China, 300 g, e o Brasil, nós produzimos, pelo menos para a nossa região aqui, embora o IAP reconheça como 600 g, atualmente os dados que nós conseguimos colher no Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o SNIS, nós temos aí 1 kg per capita. Então, assim, nós estamos produzindo mais. Isso é fruto de algumas coisas. Primeiro, nós temos o problema da obsolescência programada. Certo. O que, que é isso? Os produtos estão sendo feitos para serem descartados e irem para o lixo o mais rápido possível. Este é um problema grave. Outras situações, as pessoas, elas não estão ainda preocupadas com o resíduo. Elas querem pôr o lixo na porta de casa e o caminhão coletar. A partir daí, ela não quer saber o que acontece. Este é o mal, inclusive, embora a população de Maringá tenha discutido muito sobre resíduos, por exemplo, quando foi se discutido incineração, mas ainda hoje a população, ela não discute outras soluções. Eu acho que aí é o maior problema. A população está preocupada com a coleta em si, mas o que vai ser feito depois, eu acho que isso ainda não está sendo discutido.
Enfim, isso é um problema que tem desdobramento, tem uma série de questões que envolvem isso. Aí eu quero voltar um pouquinho sobre a região metropolitana nossa aqui. A gente tem uma região metropolitana que na prática se integra, a gente tem pessoas que se deslocam, nós temos a produção, né, de resíduos que envolve toda a região, e nós temos uma preocupação com a região de preservação de meio ambiente, debate que todas as prefeituras fazem. Agora, a gente também tem que criar um conselho, um lugar que a gente possa fazer com que essa discussão flua e se transforme em atitudes práticas. Né? Falta diálogo entre os poderes municipais da região metropolitana? Falta criar um consenso para debater esses temas como a questão dos resíduos, que é o tema de nossa conversa?
Olha, Gilson, hoje o que nós estamos vendo é que falta, né? Porque, assim, o que as pessoas não compreendem é que se qualquer um dos municípios da região metropolitana formal, os demais também irão, porque nós estamos ligados de uma forma ou de outra, seja pelo trabalho, seja pelo local onde as pessoas vivem, nós estamos ligados. Então, assim, mas hoje existe sim uma coordenação de região metropolitana. Eu acredito que essas discussões deveriam ser levadas a nível de região metropolitana. Acredito sim que a população de todos os municípios devem se manifestar, porque, assim, os ônus e os bônus devem ser repartidos proporcionalmente para toda a nossa região.
Discussão polêmica. Alguns falam que a criação de usinas para produção de energia ou mesmo indústrias de recicláveis, que são consideradas agressivas ao meio ambiente, está na hora de tomar uma atitude dessa? Quer dizer, é muito mais prático você tentar resolver o problema do que ficar sempre com a discussão de que a agressão ao meio ambiente retarda uma solução?
É que, na verdade, Gilson, nós temos uma situação muito grande de desinformação. O que nós vemos hoje no Brasil é o investimento maciço de empresários em relação a aterro. Por quê? Ele é o mais barato, vamos dizer assim, e é o mais cômodo, e hoje é o que está se investindo, e é o que a lei falou que não é para fazer, porque aterro era só para o resíduo residual, ou seja, aquele resíduo que foi tratado e não tem solução. Então, o que nós estamos vendo? A questão, por exemplo, da incineração. Nós não podemos queimar lixo in natura, porque a lei proíbe isso, nós somos signatários em tratado internacional, etc. Mas a partir do momento que você trata o lixo, por exemplo, fazendo a compostagem acelerada, desidratando aquele resíduo orgânico e transformando ele num composto que pode estar com um determinado grau de umidade e ser levado à agricultura, ou você secar ele ao ponto dele poder ser juntado a outros materiais e poder ir à queima, nós podemos trabalhar com esta ideia. Diversos países fazem isso, né? O Japão faz isso, a Europa tem modelos disso, mesmo nos Estados Unidos. Então, assim, hoje nós temos soluções tecnológicas viáveis. O que acontece é que parece que nós temos uma desinformação cada vez maior e alguém quer investir muito em aterro, que é uma tecnologia ultrapassada e que alguém no futuro vai ter que pagar, este alguém será a população, vai ter que pagar para desmontar esses aterros. É isso que vai acontecer. Então, assim, nós precisamos realmente rever este conceito e nós temos que realmente tratar o lixo. Aterro sanitário, a população tem que saber. Se o teu lixo for para aterro sanitário, significa que o seu lixo não está sendo tratado, está sendo apenas guardado. E daqui a 20 anos, 30 anos, nós teremos um problema para a geração futura, tendo que desmontar esses aterros. Nós realmente, Gilson, precisamos tratar. Então, assim, aquilo que nós estamos, às vezes, falando, olha, mal para o meio ambiente, nós estamos se esquecendo de fazer uma análise dos efeitos perniciosos do aterro sanitário.
Resumindo, fechando a nossa conversa, inclusive o nosso limite, estamos empurrando a sujeira para baixo do tapete.
Mais uma vez, Gilson, mais uma vez, o que é lamentável, o que é realmente muito lamentável.
Doutor Rojão, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, eu agradeço e um grande abraço aos nossos ouvintes.
Conversei com o Rojão Martins Barbosa, advogado especialista em meio ambiente, falando sobre a questão dos municípios que resistem a receber resíduos de outras cidades. O Rojão falou que tem que se respeitar a autonomia das cidades, a autonomia da população. Ele considera que a gente está fazendo com os aterros sanitários é apenas retardando a solução, empurrando o problema com a barriga, já que os aterros não resolvem a questão dos resíduos.